estamos em condições de iniciar a nossa sessão plenária. Solicito aos senhores agentes de autoridade o favor de abrirem as galerias ao público. Muito obrigado. E passo a palavra à senhora deputada Maria da Luz Rosinha para a leitura de um pequeno expediente.
Muito obrigada, senhor Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. E passo a anunciar a entrada da proposta de lei 79 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, que deixa a primeira comissão, da proposta de lei 84 da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que deixa a quinta comissão, do projeto de resolução 706 do PSD, que deixa a oitava comissão, projeto de resolução 707 do Chega, que deixa a primeira comissão, projeto de resolução 708 do PS, que deixa a 11ª comissão, projeto de resolução 709 do PCP, que deixa a 3ª comissão, projeto de resolução 710 da Iniciativa Liberal, que deixa a 1ª comissão. E é tudo, senhor Presidente.
Muito obrigado. Queria, antes de iniciar a nossa ordem do dia, fazer duas saudações devidas, faço com todo o gosto. Primeiro é saudar a senhora deputada Inês Sousa Real pela sua recente recondução na liderança do Partido Pessoas, Animais e Natureza e desejar-lhe um bom mandato. E a segunda saudação que queria fazer é a sua excelência o presidente da Argélia, que, acompanhado de uma delegação de 6 ministros do governo argelino e do senhor embaixador, está na tribuna presidencial assistindo aos nossos trabalhos. É vraiment un plaisir de vous accueillir, monsieur le président, et je vous salue au nom du Parlement. A nossa ordem do dia consiste no debate com o Governo sobre política geral. Hoje o debate é iniciado na primeira ronda pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem, portanto, a palavra a senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, as prestações das casas estão a subir e há milhares de pessoas sem apoio e sem saber o que hão de fazer à vida. Temos situações de ruptura no Serviço Nacional de Saúde que já não são casos pontuais, são sintomas de uma degradação estrutural. E temos as escolas no final do ano letivo ainda em polvorosa. A instabilidade é total. Seguramente iremos a todos estes temas hoje no debate, mas temos também um problema de Estado de Direito. O Serviço de Informações de Segurança ligou a um ex-adjunto do Ministro das Infraestruturas numa noite e foi buscar o seu computador. E eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, qual é a base legal para esta atuação do SIS?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro António Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Quero aproveitar esta ocasião, porque é o último debate que temos na sua qualidade de líder do Bloco de Esquerda, e não queria deixar de a cumprimentar por estes anos de dedicação à liderança do partido, num momento em que foi naturalmente difícil suceder aos fundadores históricos do Bloco, a partilha da liderança e a perda de João Semedo, e estes anos todos que liderou com grande garbo o Bloco de Esquerda, e queria saudá-la por isso. Obviamente, como todos sabemos, tivemos momentos de maior convergência e maior divergência, o tempo em que regar-se-á seguramente de nos deixar na memória, sobretudo os bons momentos e menos os maus momentos, mas de qualquer modo foi com muito gosto que partilhei consigo um momento histórico da esquerda portuguesa em que encerrámos um muro que nunca, nunca mais será reerguido entre a esquerda portuguesa. Senhora deputada, Senhora deputada, creio que as questões estão bastante claras. Desaparecendo documentos classificados, esse desaparecimento deve ser comunicado às autoridades competentes. O SIS deve agir preventivamente e a Sra. Secretária-Geral e o Sr. Diretor do SIS já tiveram a oportunidade, junto do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informação da República, designada para a Assembleia da República, junto da Primeira Comissão, de dar informação detalhada. Toda a informação que me foi transmitida pela Sra. Secretária-Geral permite-me dizer que não vejo qualquer tipo de ilegalidade na atuação dos serviços. Muito obrigado, Sr.
Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, agradeço-lhe os cumprimentos, retribuo, mas temos que ir ao essencial. Se me permite, bem, olhando para a lei que enquadra o funcionamento do SIS, eu não encontro nenhuma base legal para a atuação do SIS. Veja bem, o SIS, enfim, previne a sabotagem, o terrorismo, a espionagem. Não parece que algum destes problemas estivesse neste caso. E depois, quando olhamos para as atribuições do SIS, no artigo 33 da lei, diz que cabe ao SIS promover a pesquisa, a análise, o processamento de notícias, a difusão do arquivo das informações produzidas. Ou seja, o SIS trata a informação. E diz mais a lei sobre as atribuições do SIS. Diz que o SIS comunica às entidades competentes para a investigação criminal e para o exercício da ação penal os factos forem configuráveis como ilícitos criminais. Diz também que comunica às entidades competentes quando tiver conhecimento de ameaças respeitantes à segurança interna para a prevenção e repressão da criminalidade. Ou seja, o SIS até pode pedir à polícia para atuar, mas o SIS não é polícia. Como é que o SIS telefona à meia da noite a um cidadão e vai buscar-lhe um computador?
Obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Em primeiro lugar, nós devemos respeitar as instituições e a entidade que compete fiscalizar a atuação dos serviços é designada por esta Assembleia da República. Pediu a informação, ouviu os responsáveis e, por unanimidade, concluiu que não havia indícios de ilegalidade. Os senhores deputados da Primeira Comissão poderão saber informação mais detalhada que a senhora Secretária-Geral e o senhor Diretor do SIS lhes terá transmitido. O que é que eu posso dizer? É o meu entendimento que os serviços agiram corretamente para prevenir um risco para a segurança nacional. Segundo lugar, que não desenvolveram nenhuma atividade policial, ligaram para um número conhecido de uma pessoa que atendeu livremente e que no dia 28 de abril declarou ao Expresso que tinha entregue de livre vontade o computador, que no dia 29 de abril declarou à TSF que entregou o computador voluntariamente e que ainda no dia 30 de abril dizia ao público que tinha entregue o computador voluntariamente. Acho que o SIS fez bem em recuperar um documento, um computador que tinha documentos classificados. Muito obrigado.
Obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, o Conselho de Fiscalização não ouviu o ex-adjunto. O Conselho de Fiscalização não ouviu o chefe de gabinete. O Conselho de Fiscalização não ouviu e, portanto, não fiscalizou nada. E, portanto, se me permite, o que disse o Conselho de Fiscalização não serve para percebermos a atuação do SIS. Agora, o ex-adjunto, Frederico Pinheiro, quando esteve na Comissão Parlamentar de Inquérito, em que, como sabe, tem uma obrigação especial de dizer a verdade, que é diferente das declarações à comunicação social, disse que se sentiu ameaçado. Mas, independentemente do que tenha sentido, há um problema. Qualquer um de nós recebe à noite um telefonema do SIS e não se sente coagido. Mas nós achamos que o SIS pode fazer telefonemas, assim, a um cidadão, ou pode ir buscar um computador. O que está aqui em causa é o Estado de Direito, sim, porque o SIS agiu à margem das atribuições da lei. Todo o problema reside no facto de haver uma suspeita de que o Governo terá instrumentalizado poderes do Estado para resolver problemas próprios até do Partido Socialista. E é muito grave no que diz respeito ao SIS, e é por isso que é um problema de Estado de Direito. Defende-se o SIS defendendo o Estado de Direito. Nós lembramos, por exemplo, no período cavaquista, do SIS ter sido instrumentalizado para infiltrar partidos de esquerda ou movimentos de contestação ao governo. Nós lembramos-nos de um espião do SIS andar a vender segredos à ongoing. E, portanto, aquilo que nós precisamos ter a certeza é que o SIS age sempre dentro da lei, porque é assim que defendemos o Serviço de Informações e Segurança da República. E isso é particularmente importante. E, portanto, eu mais uma vez pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, com que base legal é que o SIS agiu naquela noite?
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Obviamente, quanto ao Conselho de Fiscalização, depende da Assembleia da República. A Assembleia da República avaliará o desempenho do Conselho de Fiscalização. A mim compete-me responder pelos Serviços de Informação da República, a cuja tutela eu assumo. E quanto a esses, eu assumo que agiram de acordo com a lei. Não é, obviamente, prática, como sabemos, de nenhum funcionário dos Serviços de Segurança Interna ou de externa, andarem a telefonar às pessoas e aos cidadãos, andarem à procura de computadores. Não é normal. Porquê é que terá feito nesta circunstância? Porque houve um alerta de que tinha sido retirado do Ministério das Infraestruturas um computador que tinha documentação classificada num Ministério onde, no contexto da avaliação das ameaças, do quadro presente da avaliação das ameaças, se entende ser um Ministério onde há informação sensível, e por razões que aqui não posso desenvolver, levaram a direção dos serviços a entender que perante aquela alerta devia procurar recuperar, como fez, telefonando à pessoa, combinando com a pessoa o encontro e recebendo voluntariamente o computador de volta, ponto final. Há uma coisa que lhe posso assegurar eu, que lhe pode assegurar qualquer membro do Governo, que já foi assegurado pela Secretária-Geral do CIRP, que já foi assegurada pelo diretor do SIS, é que nenhum membro do Governo, direta ou indiretamente, deu qualquer instrução, ordem ou orientação ao SIS para proceder a essa ação. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, lamento que não tenha tempo para responder, mas não posso deixar de dizer o seguinte. Não há, e o Sr. Primeiro-Ministro não conseguiu dizer, qualquer base legal para a intervenção do SIS naquela noite. Porque se havia um risco, o SIS comunicava às polícias. O que foi feito foi tudo o contrário. O Ministro João Galamba acaba a dizer coisas extraordinárias, como colocar a PSP como cúmplice do roubo de um computador porque deixou sair o adjunto com o computador. Acaba, na verdade, por fazer pouco da PJ, porque a PJ vai recuperar o computador e o SIS já lá tinha ido. O Ministro João Galamba é, aliás, tóxico em tudo isto e é extraordinário que ainda seja Ministro. Envolveu meio Governo nesta situação, mas eu volto ao essencial, que a atuação do SIS não tem base legal. E diz-me o Sr. Primeiro-Ministro que ninguém pediu ao SIS para agir. E o que eu registo é que o Governo informou o SIS, não lhe pedindo para agir, segundo o que diz o Sr. Primeiro-Ministro, porque esse pedido seria ilegal. Mas a atuação do SIS é igualmente ilegal. E isso é um problema grave de Estado de Direito, entorce de Estado de Direito, e não é admissível. Finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, nos poucos segundos que me restam, espero bem que o Governo não se prepare para privatizar a TAP à pressa para se libertar de um embaraço político. A TAP perde valor a cada dia que passa com toda esta confusão. Sr. Presidente, concluindo, o Bloco de Esquerda é contra a privatização da TAP. Mas o que seria indesculpável, penso o que se pensa sobre essa matéria, é que o Governo, para se libertar do embaraço político, fizesse o negócio mais ruinoso que este país pode fazer.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. E Srs. Deputados.